Vamos agora com a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Guerzoni, amanhã retomamos aí os trabalhos em mais uma legislatura aqui no Senado Federal e também na Câmara, né, junto. O que se pode esperar em termos de projetos? O que, se tem de prioridade para esse ano no Senado e aí falando também em termos de Congresso Nacional?
Bom, nessa legislatura que começa depois de amanhã, né? Amanhã nós temos a posse dos parlamentares e a eleição das mesas, né? Mas ainda é a chamada sessão preparatória, a sessão legislativa propriamente dita, começa no dia 2, como determina a Constituição, ou seja, os debates, as votações só começam no dia 2 de fevereiro, mas nessa legislatura que se inicia agora, provavelmente nós teremos aí um período previsível de calma legislativa, né? Eu acho que talvez desde a Constituição essa seja uma legislatura que inicia com uma pressão menor sobre o Congresso Nacional. Eu até acho que isso, longe de ser algo negativo, a gente pode entender até como algo positivo. Isso significa a maturidade da democracia e das nossas instituições, né? O reformismo permanente, a necessidade de mudar a todo momento e de alterar a legislação não é exatamente um estado normal das democracias, que vão se consolidando e cada vez mais essa necessidade fica menor. Claro que não, isso não significa que não haja coisas a serem feitas, mas não há uma urgência legislativa clara, né? Nós estamos começando um semestre legislativo sem grandes prioridades. O próprio governo, que normalmente indica essas prioridades, principalmente num começo de governo, não tem nenhuma grande prioridade legislativa no Congresso Nacional. Está certo que a presidente Dilma, no seu discurso de posse, citou a necessidade das reformas tributárias e da reforma política. No entanto, o próprio governo não tem uma proposta fechada em torno dessas medidas. Nós não temos o Poder Executivo investindo sua força política em nenhuma dessas decisões de uma forma mais clara, né? São reformas muito complexas em que, se existe um discurso genérico a favor da sua realização, a gente não tem uma clareza sobre exatamente o que fazer, né? Nos dois casos, as hipóteses de ação são amplas e não existe nem dentro do governo, né, nem dentro do Congresso Nacional, nenhum consenso sobre que caminhos tomar em qualquer das duas situações, que envolvem uma série de interesses tanto dentro do Congresso quanto dentro da sociedade civil. Então é possível que a gente tenha alguma coisa nesse campo, algumas reformas pontuais na área tributária, alguma coisa talvez de desoneração da folha de pagamento, que sempre tem sido dito como fundamental, mas mesmo isso tem uma dificuldade grande, já que você tem que transferir esses tributos para outra posição. Na reforma política, talvez, eventualmente, se tenha uma ou outra questão pontual que seja atacada, é mais provável que talvez ocorra algo similar ao que aconteceu com ficha limpa, que foi algo que saiu de fora do Congresso Nacional e acabou tendo uma pressão insuportável, né, sobre o Congresso, o que tem a sua temeridade, já que quando isso ocorre a gente acaba tendo a votação de uma proposta sem aquilatar muitas vezes as suas repercussões completas, né? São matérias complexas e, no caso da matéria eleitoral, o país tem um sistema eleitoral que, bem ou mal, funciona há 60 anos do jeito que está. Uhum. E é sempre melhor ser cuidadoso ao fazer alterações aí. Então pode ser que surja alguma coisa nesses dois campos, mas eu não acredito que haja nenhuma grande reforma por aí. Temos as medidas provisórias, né? Tramitam no Congresso Nacional. Hoje a presidente Dilma baixou a 24ª medida provisória em tramitação. Tem uma medida tramita no Senado, na Câmara, no Senado, tem outras 23 que estão ainda ou na Câmara ou ainda na comissão mista. São 23, dessas 20 são ainda do governo Lula, né? O presidente Lula baixou um número grande de medidas provisórias aí no segundo semestre, e a presidente Dilma, o que demonstra um pouco até essa ausência de uma necessidade legislativa urgente, ela baixou apenas 3 medidas provisórias e sobre temas bem pontuais e menos polêmicos, né? É interessante observar que é a primeira vez que começa um governo, por exemplo, e nós não temos uma medida provisória mexendo na estrutura do governo. Os ministérios que a gente tem hoje são exatamente os mesmos ministérios com os quais o governo Lula se encerrou, né? Isso aí é uma exceção completa à regra. Até hoje, desde a Constituição, desde até antes, né, desde do governo Sarney, desde a redemocratização, os governos normalmente têm assumido alterando completamente a estrutura de governo. O governo Dilma é um governo de continuidade, não há nenhuma dúvida, e até nesse ponto ele mostra isso, né? Nós não tivemos nenhuma mudança na estrutura administrativa, algumas mudanças em nível de segundo escalão, né? A presidente transferiu alguns órgãos de um ministério para o outro, a imprensa nacional para o Ministério da Justiça e também a Secretaria Nacional Antidrogas, mas mudanças menores, a gente não teve mudança na grande estrutura do governo. Então, essas medidas provisórias aí vão vencer praticamente no decorrer de todo esse semestre, né, até o mês de junho. O governo certamente estará envolvido na aprovação dessas medidas provisórias, e só isso já deve dar carga suficiente para o trabalho do Congresso Nacional. Então, esse é um semestre aí que as questões legislativas devem aparecer ainda, e não há previamente nenhuma definição de uma prioridade para o semestre, diferentemente do que a gente está acostumado já há algum tempo.
Até porque começa tudo, né? Praticamente do zero, porque novos presidentes de comissões, nova mesa diretora, novas lideranças, tudo isso também traz novidades na agenda do parlamento, né?
Não, exatamente. Como não há uma prioridade externa, né? O próprio governo não tem prioridades legislativas, urgências legislativas, e não há dentro da própria sociedade nenhuma prioridade posta anteriormente, nós vamos ficar muito ainda na dependência da dinâmica do novo Congresso, né? A posse dos parlamentares amanhã, eleição das mesas, a partir daí, no decorrer dessa semana, ou talvez se estenda um pouco mais, a gente tenha eleição a composição das comissões e a eleição dos seus presidentes, né, tanto na Câmara quanto no Senado, e é essa dinâmica que vai dar aí a definição de algumas prioridades a serem feitas no decorrer desse ano de toda a legislatura, né? Mas a gente abre a sessão legislativa, abre a legislatura amanhã, né, abre a sessão preparatória sem que exista uma prioridade posta anteriormente, já a própria posse dos parlamentares, né, o que a gente vinha assistindo já praticamente desde da redemocratização, né, desde o governo Sarney. Os governos sempre colocavam uma prioridade legislativa grande no seu início. Isso inclusive gerava uma dependência grande do executivo em relação ao legislativo, e talvez essa dependência legislativa seja até um pouco menor no governo Dilma, apesar da presidente começar com uma maioria significativa nas duas casas, ela provavelmente vai depender menos da aprovação de matérias legislativas do que os seus antecessores.
Bom, o que se tem de certo é lei de diretrizes orçamentárias e esse ano também é ano de PPA, não é? Plano plurianual.
É, nós temos essas matérias que são matérias com um calendário constitucionalmente definido que terão que vir, né? Nós teremos aí, certamente, a LDO e a lei orçamentária nessa. A LDO agora no primeiro semestre, isso é ordinário, e o PPA, que também é uma definição constitucional, né, para o quadriênio que começa no próximo ano. Né? A Constituição prevê a votação do PPA com uma programação para os três últimos anos do governo e para o primeiro ano do governo seguinte. Então devemos ter também a votação do PPA, o governo deve encaminhar sua proposta. Ou seja, essa deve ser um dos temas que vai mobilizar o Congresso. Né? Então, essas propostas e as próprias medidas provisórias, né, esse número grande de medidas provisórias aí, talvez já seja aí um tema suficiente para mobilizar as atividades do Congresso. Certamente aparecerão outros temas, dependendo da prioridade dos próprios parlamentares, né? Com isso, o Congresso fica com o fato do governo não ter uma agenda legislativa forte, o próprio Congresso fica mais autônomo, inclusive, para definir a sua agenda, para incluir temas na agenda legislativa. Então nós teremos certamente inclusão de novos assuntos, novas matérias, mas isso vai depender da dinâmica do trabalho parlamentar que começa amanhã. Né?
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela participação. Até amanhã, bom dia.
Até amanhã, bom dia.